Programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 17 de junho de 2020. Mais um dia aí pra agradecer a presença de Deus em nossas vidas, sempre nos protegendo e olhando por todos aqueles que nós amamos. Mais um dia aí pra refletir e avaliar aí se podemos ser melhores, se estamos em harmonia com a família e sempre também com os amigos. Às vezes é preciso pedir perdão, né? Voltar atrás numa decisão equivocada, ter a grandeza de admitir um erro. Isso pra mim, Ana, não é vergonha pra mim, não é vergonha pra ninguém e sempre um sinal aí de crescimento. O mundo ele pode melhorar muito, nós somos os grandes responsáveis por essas mudanças. É muito bonito ser do bem. O programa Doutor Fábio Simões e você está entrando no ar, na sua casa, no seu carro, na sua empresa e também no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras, bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
Bom dia, doutor Fábio. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Energia.
Já tava com saudade, numa semana.
Uma semana.
Muito pra passar.
Demora, e como?
Ana, você sabe que eu sempre começo o programa aí reconhecendo a importância de Deus, gerenciando as nossas vidas. Eu sempre achei muito importante a gente nunca perder aí os seus ensinamentos, porque quem segue os rumos dele sempre vai estar no caminho certo. Essa pandemia, infelizmente, está colocando à prova principalmente a nossa capacidade aí de conviver em harmonia com o outro. Infelizmente, as estatísticas elas têm mostrado uma realidade que ainda nos entristece, né, Ana? Primeiramente, a gente viu que foi divulgado o aumento da violência doméstica contra as mulheres e crianças. Teve esse aumento. E essa semana, Ana, eu vi na internet uma notícia muito triste que, pô, até me estarrece, principalmente devido aí ao aumento da violência contra os idosos, Ana.
Puxa vida, doutor Fábio.
A gente sabe que o isolamento social, ele mostra um lado muito feio aí do ser humano também, né? Existe uma pandemia de intolerância que a gente tem que ser combatível. Ana, e o remédio é gratuito. Você sabe qual é o remédio, Ana?
Remédio é educação, é amor ao próximo.
Exato.
Não é verdade?
É amor, Ana.
É amor, exatamente.
A gente não tem que ter receita nem posologia definida aí. A gente pode administrar a qualquer hora, cada minuto, cada segundo. Pô, respeitar, amar, principalmente as mulheres que estão às nossas voltas. Dar carinho para os idosos, Ana.
Perfeito.
Eles sofrem muito mais que a gente, principalmente, Ana, porque eles pertencem ao grupo de risco, né?
Exato.
A gente vê os idosos isolados, estão sozinhos, estão com medo. Então, tudo que eles precisam nesse momento, Ana, é atenção. Eu acho
perfeito.
Que a gente não pode se esquecer. O que você acha disso, Ana?
Mas eu concordo plenamente, doutor Fábio. Eu sempre penso o seguinte, gente, se Deus nos der vida um dia, nós vamos chegar lá. E quando nós chegarmos, se Deus quiser, o que a gente vai querer é exatamente isso. Respeito, amor, carinho, atenção, não é verdade?
Exato. Então falta um pouquinho aí de carinho no coração de algumas pessoas. Ana, daqui a pouquinho a gente vai entrevistar a Flávia Fácil, tá? Ela faz parte da Comissão de Profissionais de Educação Física. Então a gente vai bater um papo aí com um grupo de profissionais que está sofrendo muito, principalmente ligado à questão do trabalho, estão proibidos de trabalhar. E a gente vai discutir a questão da saúde, né? Porque a educação física, mais do que tudo, é saúde. Tanta gente sofrendo de depressão. Quantas pessoas mandam mensagem pra gente, né, Ana? Toda hora aqui na rádio.
Não só depressão, doutor Fábio. Existem pessoas que necessitam, né? Já é muito mais do que provado que o exercício físico faz um bem à saúde física e também mental, não é verdade? Então, tá na hora, né?
Perfeito. A gente vai bater um papinho daqui a pouco. Ora, libera o número do telefone pra quem quiser já mandando mensagem. A pergunta é, vocês são a favor da liberação? Claro, com toda a flexibilidade, com todo o respeito, seguindo o protocolo, as regras em relação ao coronavírus, se você é a favor da liberação de algumas atividades. Fala o número pra gente, Ana.
Participa com a gente, 992348923.
Perfeito. Antes dessa entrevista aí com a Flávia, Ana, você sabe que eu tenho acompanhado aí de perto as questões ligadas à pandemia, né? Principalmente
claro.
Relacionado ao nosso município aqui de Rio das Ostras.
Certo.
A gente aí sabe que o coronavírus é uma fábrica de fatos. Além das notícias aí ligadas à medicina, a gente tem a questão política, a questão econômica e também aqueles desdobramentos sociais, né?
Infelizmente.
Então, Ana, considerei assim muito importante a gente fazer uma retrospectiva aí dos fatos que marcaram aí presente na pandemia até hoje, né? Até a data de hoje.
Quase 3 meses ou 3 meses?
Exatamente, Ana, exatamente. E na verdade, Ana, eu já apresentei aqui na rádio mesmo, 2 levantamentos, só que estatísticos, né? Envolvendo os números, né? Hoje eu vou falar aqui da nossa cidade, dos impactos da pandemia sobre a nossa população, os erros e os acertos, né? Que foi realizado aí durante esse enfrentamento. Tá preparado, Ana?
Por favor, quero saber se houve mais acertos ou mais erros.
Eu acho que você já sabe a resposta.
Opa! Mas, né?
Vamos começar.
Vamos lá.
No iniciozinho aqui, ó. A gente lembra que foi confirmado o primeiro caso aí de Covid-19 no Brasil no dia 25 de fevereiro, lá em São Paulo, né? Então, desde essa data aí, Ana, eu já vim acompanhando atentamente os informes da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, porque a gente já sabia que a chegada do vírus em Rio das Ostras e no estado do Rio de Janeiro era inevitável. Então, a partir dessa data, eu lembro muito bem que a gente falava muito, né? O ministro era o ministro Mandetta, não era
isso? Exatamente.
Era o ministro Mandetta. Ele passou a ditar vários protocolos que eu comecei a utilizar tanto nas redes sociais quanto nas rádios, divulgando como base para a campanha aí de prevenção. E usei muito, muito a internet, Ana. Eu fiz questão de divulgar até para tentar ajudar as pessoas na orientação, que eu acho que informação de qualidade sempre tem que vir em primeiro lugar. Então, lá atrás, Ana, a minha primeira providência foi encaminhar para a prefeitura, né? Eu protocolei um documento com 10 propostas que eu considerava essenciais naquele primeiro momento, logo no início, bem no iniciozinho.
Certo.
Então, eu já falava da questão dos respiradores, dos cuidados com o grupo de idosos, a questão da UPA, a questão da importância das unidades de referência como a triagem, mas infelizmente aí apenas 4 das 10 propostas aí foram colocadas em pleno vapor aí, em plena efetividade.
Sim.
Você quer ver uma proposta tão simples, Ana?
Sim, gostaria de saber.
O ministro Mandetta, ele sempre trazia as estatísticas e falava que os idosos, né, acima de 80 anos,
sim,
eles eram o risco máximo, é 15% aí de óbito. Então, a cidade era tão simples, a gente mapear esses idosos,
uhum,
onde cada um morava, para a gente ter o acompanhamento.
Certo.
Através de acompanhamento telefônico, através de uma visita, nem que seja online, não precisa nem ser presencial.
Certo.
E orientar sempre essas pessoas. Então, foram diversas situações, a questão das creches, né? A gente sabe que como muitos pais continuavam trabalhar porque era um trabalho essencial.
Isso.
E as crianças foram afastadas das escolas, então esse período, quem ficaria com as crianças? Então quem trabalhasse na prefeitura, tivesse criança em creche, aí poderia ter uma alteração nessa questão do horário, trabalhar,
certo,
em outro horário. Então, são algumas questões que não foram atendidas e questões simples, né? Mas 4 de 10, 40%, pelo menos alguma coisa saiu, né? Mas infelizmente deixou um pouquinho a desejar. Então eu fiquei aguardando e a prefeitura agia, né? Então,
sim,
colocar o plano de ação. Mas em Rio das Ostras, a gente sabe que as coisas demoram um pouco mais que o normal, né?
Infelizmente.
A gente percebeu, né, Ana, que o isolamento social, que conseguiu evitar o aumento acelerado dessas contaminações em várias partes do mundo, principalmente na China, a gente, mesmo sendo uma orientação prioritária do ministro de Saúde na época, o Mandetta,
sim,
aqui aconteceu depois do isolamento de vários municípios vizinhos, né?
Uhum.
Então, você lembra disso? Está voltando do tempo, Ana?
Claro, sim, mais? Vou acompanhando, exatamente.
Você vê que demorou mais, você olhava para a cidade do lado, já tinha
exato,
plano,
sim, tudo na frente.
Rio das Ostras, cidade chamada como a cidade Barrichello, né? Sempre um pouquinho depois, sempre atrasado,
sim,
o plano sempre atrasado.
As barreiras também foram
vai,
as últimas.
Vai
ainda vai? Então vamos lá.
A gente vai chegar lá.
Tá bom.
Então, a definição, lembra? A definição do local para triagem dos pacientes com sintomas gripais.
Sim, começa em um lugar, começa em outro.
Isso, uma,
sim,
outra novela. Quando foi aí um local finalmente definido, né? Começou a funcionar no posto Salsal. A gente brigou muito sobre a questão da triagem.
Isso.
Surgiu aquela crise da falta dos testes, né?
Isso.
Teste rápido, do EPI. Mas nesse ponto eu tenho que dar um desconto. E eu sei que existe sim uma grande dificuldade para encontrar esse tipo de produtos, de testes.
Sim.
Realmente na cidade a gente dá um desconto. Mas muita gente até hoje reclama que não consegue fazer um teste para coronavírus, né? Só é feito naqueles pacientes bem mais graves ou pacientes que vão precisar de uma internação. Isso até hoje, desde o início.
Certo.
Até hoje.
Certo.
Ana, e você lembra quando fecharam tudo, né? O comércio, ficou claro aí que uma crise econômica, óbvio, né?
Certamente, no Brasil inteiro.
Tava a caminho, né?
Sim, isso, claro.
Era óbvio para todos.
Isso.
Menos para a nossa prefeitura aí, que não elaborou um plano aí de ajuda emergencial, né? Como vários municípios aí da região, lá atrás, ambulantes, feirantes, informais. Aqui a gente pode até relembrar de Maricá, né, que ajudou os ambulantes, de Niterói, de Macaé, que ajudou, além dos informais, ajudou também os comerciantes com um recurso financeiro, um auxílio de R$800 para os empregados. Poxa, foi uma ajuda muito bacana, e Rio das Ostras até hoje, Ana, até a data de hoje, nada, Ana.
Infelizmente, se não fosse a ajuda, a solidariedade de algumas pessoas, eu acredito que muita gente estaria até passando fome.
Exato.
Sinceramente.
E se não fosse também naqueles R$600, né, do governo federal.
Principalmente essa ajuda.
Parcelas, mas você foi muito feliz.
Mas muita, né? Infelizmente, muita gente não tem direito. E aos que não têm direito?
Exato,
e aí?
Exato.
Não é?
Muitas pessoas se inscreveram e já tinham largado seus empregos, mas no sistema, né, marcava que estava como empregado ainda, que tinha vindo, então realmente.
Sim, exato.
Foi uma demora muito grande quando Maricá, quando Macaé já pagaram aí duas parcelas, e o das Ostras aí continua aí aguardando, né? Quando tiver, de repente, acabando o coronavírus, chega esse auxílio, né?
Pois é, aí já tá tarde demais, né?
Então vamos dar sequência aí na retrospectiva aí que você vai descobrir já.
Tá bom.
Então a gente sabe que a crise econômica, ela se agravou, né? A Câmara Municipal, ela elaborou aí um documento com várias propostas emergenciais.
Certo.
O prefeito também foi até a Câmara Municipal. Ele tomou conhecimento aí do que estava sendo proposto. E para espanto dos vereadores, infelizmente, na época ele disse aí que não podia fazer nada porque era ano eleitoral, tinha algumas vedações e ele não podia correr risco. Isso, Ana, ele não correu. Ele não falou simplesmente com os vereadores, não. Teve reunião também dos ambulantes.
Sim.
Na prefeitura, onde realmente foi comentada a mesma fala, enquanto cidades do lado já tinham acionado o plano, ajudando as pessoas e deixando bem claro. Eu quero falar até de Maricá, Ana.
Sim.
Maricá é o prefeito de primeiro mandato, tem reeleição. Então, se tem reeleição, o risco é dele. Então, existe o estado de calamidade que propicia isso. A gente entende esse certo receio, mas a lei permite, né, Ana? Então, esse atraso, infelizmente, a gente não pode nem questionar.
Exatamente.
Porque, eu cheguei até uma conclusão que Rio das Ostras, na época, né, quando ele falou isso, eu falei, cara, a gente não tem que ter hoje, né, em todas as cidades, a gente não tem que ter um pré-candidato, a gente tem que ter um prefeito atuante.
Isso.
Exato. Então, a gente não, o interesse pessoal aí, gente, tem que ser colocado aí
à frente.
Exatamente.
Claro.
E o que vale é a população.
Mas, o primeiro lugar, o povo.
Infelizmente, Ana, esse auxílio aí até hoje...
Nada.
O fato é esse. E vamos lá. Depois aí da decepção aí de saber que não ia ser colocado em prática as propostas do Legislativo, Ana, porque tinha a questão dos auxílios a vários profissionais autônomos, e não só os profissionais autônomos, a quem está com vulnerabilidade econômica. Porque muita gente, por exemplo, o comerciante, que ele fechou a porta, ele tinha uma renda, mas não tem mais renda. Então, não é porque ele, por exemplo, não é feirante, não é ambulante, que ele não precise. Não é porque um professor de educação física, um professor de jiu-jitsu, um professor de uma academia, ele não está trabalhando, está sem recurso. Então, na minha opinião do Dr. Fábio Simões, ele teria direito, sim, à ajuda pela prefeitura. Não é pela questão da profissão, é a questão do momento da vulnerabilidade econômica.
Isso.
Então, isso é sempre bom a gente colocar e falar, né? Colocar em prática. Vamos falar de coisa boa?
Vamos.
Teve realmente, sim, a inauguração da UPA. Isso foi uma situação muito positiva, deixando bem claro. O único problema que a gente fez questão de citar ali, Ana,
sim,
é que o objetivo ali da UPA, na nossa opinião, e de vários médicos, era você utilizar a UPA para internação do Covid-19.
Sim.
Porque a gente poderia utilizar a UPA como unidade ali de referência.
Certo.
Então, particularmente, eu considerava sempre que seria a melhor solução, mas vamos falar a realidade. Abriu a UPA, isso foi muito bom para a cidade, mas o problema é que a UPA, ela veio acompanhada de uma certa atrapalhada. Você lembra aí quando...
Lembro.
Essa foi demais, né?
Isso.
Quando o pronto-socorro ele foi transformado lá em unidade exclusiva,
claro,
para atendimento do coronavírus,
exatamente.
Só esqueceu de divulgar
só esqueceu
a informação para a população. Muita gente, Ana, procurou aí o atendimento no pronto-socorro e foi avisada na porta que deveria se deslocar lá para o âncora, lá para a UPA. Imagine, Ana, alguém aí com um pico de pressão, com uma fratura ou qualquer outra enfermidade receber, por exemplo, 11 horas da noite a informação que precisava se deslocar aí devido à
pro outro lado, né, da cidade.
Pro outro lado da cidade. Então, assim, até para conseguir uma condução era difícil, né?
Exatamente.
Por causa do isolamento. Então, é, paralela aí a...
E uma coisa tão simples, divulgação, né?
Eu vou dar um exemplo, eu queria até te parabenizar, que toda vez, eu tenho um programa, né, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, mas eu sempre tô com o rádio ligado ali do meu carro, escutando a rádio.
Queria que bom.
Te parabenizar, Ana, porque você sempre tá passando as informações, sempre antenado na internet, informações da prefeitura. Eu queria
certamente
até te parabenizar, Ana, por ajudar essa população. E a prefeitura tem... Tem os sites oficiais, tem Facebook.
Exatamente.
A gente tem quantos locais,
meios de comunicação, locais outdoor. Exatamente.
Outdoor nos locais principais da cidade. Então, é tão simples. Se organizava, gente, ó, daqui a 2 semanas a emergência vai ser na UPA. Não procure o pronto-socorro, que vai ser só para Covid-19.
Isso.
Então, e foi muitas ligações para a rádio, né, Ana? Muitas ligações.
Sem dúvida, é claro. Uma indignação total. Afinal de contas, como você bem disse, a pessoa se deslocar a determinada hora da noite sem uma condução para um determinado local e ser avisado nesse local que tem que rodar a cidade, é um absurdo.
Absurdo. Vamos continuar com a retrospectiva aí.
Vamos.
Dos fatos que ocorreram na nossa cidade. Aí, você lembra da questão dos respiradores, Ana?
Ah, mas isso aí até hoje.
Era suficiente, não era suficiente. Eu vou até dar um panorama hoje que vai ser positivo.
Ah, que bom.
Pra quem tá, a gente não tá aqui só pra criticar, mas
sim,
também é pra bater palma. A gente
tem certo.
Que, bom, é antes tarde
do que nunca.
É o nosso lema aqui. Ana, a gente, lá atrás, né, a gente tinha em torno de 16 a 20 respiradores, porque tinha alguns respiradores que realmente estavam no conserto. Vamos dar um crédito aqui, vamos botar em torno de 20 respiradores, que a gente sempre falou na rádio que não eram suficientes, tá, gente? Não era suficiente para o atendimento do coronavírus, mas graças a Deus, eu falo que o papai do céu é brasileiro, mas o papai do céu é Rio Estrense. Porque na cidade do Rio de Janeiro, no Ceará, no Amazonas, ocorreram casos assim periclitantes, onde infelizmente alguns médicos tiveram que escolher quem sobrevive. Era um respirador para 2, 3 pessoas.
Sim.
E aqui, por 2 motivos, isso não aconteceu. Primeiro, porque existia uma unidade de referência lá em Volta Redonda.
Sim.
Onde aceitavam muitos pacientes
daqui, nossos
aqui de
Rio das
Ostras. Muito distante, tá, gente? Muito distante.
Muito.
Mas aceitava, e realmente os casos foram ocorrendo de forma paulatina, de forma mais controlada. Então isso ajudou muito. E deixando claro que chegou em torno aí da nossa cidade. Teve um empréstimo, né, um convênio com a Unimed.
Sim.
Onde veio mais, isso, 6 ou 8 respiradores. E a prefeitura, ela comprou 30 respiradores. 30 respiradores. Informação para vocês aqui, já que muita gente não sabe ainda. Comprou 30. Entretanto, o respirador, falta alguma peça ainda para chegar, para botar em funcionamento.
Mas já chegaram?
Não, chegaram os respiradores, mas está faltando uma parte do sistema. Ele só pode ser colocado em prática
certo. Quando
essa parte do sistema realmente chegar.
Perfeito.
Então a gente está aguardando, a gente espera que chegue de repente essa semana, no mais tardar semana que vem, que é o famoso circuito, tá,
certo,
gente? Mas a notícia é boa, a gente tá aqui é pra
ótima
passar a informação verdadeira.
Sim.
E o papai do céu trouxe a nossa oportunidade aqui de a gente não precisar de utilizar de imediato, como em outra cidade, esses respiradores aqui. Então,
entendi.
Obrigado aí, principalmente a Deus, por permitir que esses casos não fossem exponenciais ao mesmo tempo. Então, talvez, semana que vem já deve estar preparado esses respiradores aqui liberando. Então, a gente também não pode esquecer, Ana, essa questão aí é importante, nossa, que me chama a atenção sobre uma empresa, Ana. A gente, quando a gente fala em respirador,
uhum,
a gente viu que semana passada apareceu aí na imprensa a notícia que uma empresa que tem contrato aí com a Prefeitura de Rio das Ostras, ela tá na mira aí da Polícia Federal, do Ministério Público, né?
Exatamente.
Salvo me engano, a empresa era Veiga Med.
Isso.
Passou em todos os jornais. A Polícia Federal prendeu até presidente de Câmara de uma outra cidade.
Sim.
Que tem movimento. E a prefeitura aí, ela fez um contrato emergencial aí com essa empresa, comprando álcool 70, comprando aqueles macacões, materiais, insumos para o coronavírus, salvo me engano, no valor de 1.800.000. Ana, a justiça, ela ajuda muito, por quê? Ela diminuiu o prazo de um pregão eletrônico. O que é um pregão eletrônico? Ah, eu quero comprar macacão pro coronavírus, quero comprar álcool 70. Você coloca nesse pregão eletrônico e a justiça autorizou ele ser respondido em 4 dias.
Sim.
Então, se eu estou comprando de forma emergencial, eu estou escolhendo uma empresa. Quando eu falo, a prefeitura, ela fez isso. Ela escolheu uma empresa, um preço determinado, e comprou esse material. Se tivesse feito esse pregão eletrônico, dezenas, centenas de empresas poderiam participar desse leilão e, de repente, disputar o preço.
Certo.
Você tá me entendendo?
Sim,
então,
perfeito.
A gente perdeu uma oportunidade, talvez, deixando bem claro, talvez de comprar os mesmos insumos com preço muito mais barato. Ainda mais de uma empresa inidônea. Então, a gente tem que botar uma interrogação e acompanhar sempre aí o que vai acontecer com essa empresa, e tomara que aqui em Rio das Ostras esteja tudo 100%. O que a gente mais espera é que a gente não precisa mais de escândalo aqui na nossa cidade. Então, Ana, um outro fato é muito importante. Estamos recebendo aqui já alguns recados aqui do Wagner. Doutor Fábio...
Wagner Werther? Isso.
Meu
Deus, já tá reclamando da minha letra.
Obrigado, Wagner Werther. Ele já entra no WhatsApp e ela vai passando para mim, ó. Como vereador, prestar atenção ao decreto do prefeito que não pode ser taxativo para ajudar somente ambulantes. Artistas têm que olhar para os profissionais de educação física, artes marciais, que são autônomos. Wagner, perfeito, independente, né? Da profissão. Daqui a pouco a gente vai bater um papo muito bacana com a Flávia aqui, e a gente vai aí, e pode ter certeza que a gente vai abordar esse assunto, tá? Aqui também tem o Rogério aqui da Enseada. Motoristas de vans desesperados, pois o número de passageiros despencou. Aqui é o Adriano do Operário, transporte escolar pedindo socorro. Ana.
Oi.
É muito sufoco, né, Ana? É muito sufoco.
Lamentavelmente.
É muita gente precisando de ajuda, de auxílio. E o que eu falo que me deixa realmente triste, se a gente morasse numa cidade, Ana, que tivesse poucas condições financeiras, essa nossa rádio tem uma abrangência muito grande. Com toda humildade e respeito, eu vou dar um exemplo. Se fosse Conceição de Macabu, que tem um orçamento muito menor, a gente não poderia falar desses auxílios. Mas a gente está falando de Rio das Ostras. Um orçamento é de 690 milhões, um orçamento com superávit que passou os 700 milhões. Tem como ajudar, Ana? Tem como fazer auxílio? Existe o estado de calamidade. A gente vai bater um papo daqui a pouco sobre tudo isso aí com a Flávia, para ajudar e principalmente escutar a comissão dos profissionais de educação física. Ana, só para te continuar, que daqui a pouco tem o nosso comercial. Então já vamos começar, depois a gente volta falando um pouquinho?
Maravilha, então. Tá certo. 9 horas e 29 minutos. Tá chegando aí o intervalo comercial. E na volta do bloco tem mais programa Dr. Fábio Simões e você. Até já.
É isso aí, Aninha. Estamos de volta aí com o programa Dr. Fábio Simões e você. E ao meu lado já está a Flávia Fácil, uma professora de Educação Física, representando aqui a Comissão dos Profissionais de Educação Física. Já já ela já vai falar. Ana, vamos manter essa retrospectiva para
semana
que vem?
Sim, por favor.
Tá. Porque tem muita coisa.
Pois é.
E tá bombando no nosso WhatsApp aqui, hein?
Nosso WhatsApp bombando. No começo do programa, o senhor perguntou, né, se as pessoas eram a favor da flexibilização das academias. Claro, seguindo normas, com toda a responsabilidade. E eu vou dizer que 90% das pessoas são a favor, sim, da reabertura das academias, viu?
Exatamente. E o bacana é que essas pessoas, Ana, elas são coerentes porque elas falam. Elas sempre falam de forma flexível,
sim,
seguindo os protocolos.
Então,
ninguém é doido de abrir, principalmente uma academia ou uma atividade esportiva, de uma forma errada, de equivocada, com aglomerações.
Claro.
Então a gente vai bater um papo. Então eu prometo que semana que vem aqui a gente continua com essa retrospectiva.
Certo.
A gente só pede aí para a prefeitura, os nossos líderes, né, que são os nossos líderes maiores, que foram escolhidos pelo povo,
sim,
que realmente se comprometam com o povo, porque tem muita gente agonizando, muita gente com necessidade. E para finalizar essa parte, Ana, amor no coração. A gente tem que ter assim um coração quente, batendo, pulsante aí para ajudar as pessoas. Então esse negócio de coração frio, de amargor, falta um pouquinho de humanização, falta um pouquinho de amor ao próximo. Ana, estou ao lado aqui da Flávia Fassi. Flávia, muito obrigado por participar da Rádio Energia 104.9. É um tema muito importante. Eu queria mandar um grande abraço aqui para Francine, para o Thiago Tuiuão, que ele já veio aqui num programa 3 semanas atrás falando da importância da educação física. E agora a gente está com a Flávia aqui da Comissão dos Profissionais de Educação Física. Flávia, seja muito bem-vinda.
Obrigada, doutor Fábio Simões. Obrigada, Ana Maria. Obrigado, ouvintes também. E a gente está nessa batalha, nessa luta aí constante, né? Como foi já falado no início do programa, educação física não é só estética, né? Isso aí ficou lá para trás, né? Nós somos saúde, então, assim, nós cuidamos de grupos de risco, nós cuidamos de idosos, hipertensos, gente que quer emagrecer, gente que quer ficar forte, então a gente trabalha como um todo, né? Então a gente está nessa luta constante.
Vamos falar um pouquinho de você, Flávia. Você é professora de educação física. Você atua em qual área, Flávia?
Então, eu atuo nas aulas coletivas e musculação, né? Eu fui também atleta de jiu-jitsu, né? Dá um abraço aí também para os professores também de luta, né? Então, assim, estou aí há mais de 10 anos na área, né? Sou formada há 14 anos e trabalho mais de 10 anos, né? Então, assim, peguei a educação física, né? Que a gente tratava como estética. E agora a gente está na área da saúde, né? A gente trabalha com idosos, pessoas que têm problemas de ansiedade, depressão, que está aumentando muito por causa dessa pandemia. E é isso.
Não, e como médico aqui, Flávio, eu posso te afirmar que a atividade física bem feita, bem elaborada, ela substitui até muitos remédios, né? Muitas pessoas que têm aquela hipertensão, aquela pressão alta, um pouco mais leve, quando entra para atividade física, feito com um profissional preparado, porque tem muitos profissionais aí que tentam se colocar no professor de educação física e não pode, né? Tem que ser aquela pessoa formada, isso, preparada, perde um peso, volta a viver, até chega em determinado momento, até suspende a medicação. Então a educação física, a gente não tem a menor sombra de dúvida, que deve ficar até mais na área da saúde do que o esporte, com todo o respeito ao esporte, porque faz tão bem para a saúde que deveria ser aplicada a todas as idades. Flávia, antes da pandemia, que em Rio das Ostras inicialmente foi dia 17 de março, que chama muita atenção para a gente, existe uma vida normal, né, de vocês, profissionais de educação física. O que aconteceu dali para frente? Vocês foram obrigados, né? Claro, seguindo uma orientação, deixando bem claro, foi uma orientação do Ministério da Saúde, o isolamento, e vocês entendem, né? Aquele início ali do isolamento, do fechamento. Mas o que aconteceu com vocês em relação à questão financeira? Vocês fecharam todas as academias, ou não fechou? Fechou a metade? Conta um pouquinho essa história para todos os ouvintes entenderem.
Então, fechou, né? As academias fecharam. E assim, infelizmente, a nossa categoria, né, eles não trabalham como prestação de serviços, né? A gente não tem aquela questão da CLT, né? Então, fechou as portas, você recebe por hora-aula. Se você não trabalha, você não recebe. Então, assim, muitos colegas, né, tiveram que se reinventar, estão se reinventando cada vez mais dentro do seu possível, né? Muitos começaram a trabalhar dando aulas online, né, consultorias. Só que aí a gente entra também na questão também da galera, né, dos blogueiros. Então a gente tem esse confronto, né? Então, assim, teve uma complicação muito grande, né, uma dificuldade muito grande. Muitos professores, né, muitos colegas de trabalho não conseguiram a ajuda emergencial do governo, não conseguiram. Então, assim, o nosso município, né, em Rio das Ostras, nós temos 347 profissionais de educação física.
É isso tudo? 347?
Sim.
Olha, Ana, 347 registrados, né?
Sim, perfeito.
Registrados. São, já o pessoal já formado, né?
Sim.
Com o conselho já nas mãos. Então, são 347 famílias, né? Não são 347 pessoas, são 347 famílias. Então, muitos colegas tiveram que voltar para sua cidade natal. Muitos colegas tiveram que fechar seus estabelecimentos comerciais, né? Boxe de crossfit, estúdio de personal. Então a gente está literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Porque as pessoas que não têm, né, um acesso à internet boa para você poder fazer sua aula online, você não consegue trabalhar. Então a gente está sem trabalho. Então, por isso que a gente está nessa luta, né? Batendo aí, pedindo para o prefeito olhar com a gente com outros olhos, né? Nós, aproveitando só a deixa, só o doutor Fábio, nós fomos reconhecidos, né? Como profissional da saúde, né? Tô até aqui com a resolução.
Pode ler, fica à vontade.
Tá? Resolução do CNS, número 287, de 8 de outubro de 1998, tá? E nós fomos recentemente convocados, né, como para estar de frente. O Brasil conta comigo, profissionais da saúde, né, para a gente estar de linha de frente no combate do coronavírus. Então, por que que a gente não pode estar trabalhando? Porque nós não somos essenciais para a saúde, né? Então,
E o que você fala, Flávia, é trabalhar, deixando bem claro para os ouvintes, a solicitação aqui da comissão profissionais de educação física, quando elas falam trabalhar com todas as normas, com toda a técnica de higienização, com todos os protocolos. Eu quero dar um exemplo aqui que me chama muita atenção até para a causa de vocês, para o apoio da causa de vocês, porque a gente não pode ficar em cima do muro não, Ana. Tem que falar, dar a sua opinião. Por exemplo, foi liberado de forma correta, por exemplo, os cabeleireiros para cortar cabelo. Quando você corta cabelo, você fica sentado, liberado de forma correta. Eu tô sendo favorável aos cabeleireiros. Tá sentado e tem um profissional cortando seu cabelo pertinho. Então, por que um profissional de educação física, ele não pode, no limite de pessoas, com muito, muito menos, perdão, sem aglomeração, com pessoas dentro de uma normatização que você vai falar já, se existe o conselho de vocês, se eles autorizam, o que eles falam, que é o mais importante. O responsável é o conselho. Mas por que, de repente, alguém está cortando o cabelo, tem uma pessoa perto, mas são duas pessoas, o profissional e o cliente. Você vai no mercado, isso que me chama a atenção, Ana. Você vai no mercado, está liberado o mercado sem aglomeração, mas tem muito mais gente. Um box de crossfit, igual você falou, Flávio, é um local normalmente muito amplo. Por que não fazer uma atividade com poucas pessoas? Isso, o próprio conselho, você vai falar daqui a pouco para mim, a opinião do conselho. Então, uma aula de natação com afastamento, água com cloro. Então, quer dizer, água com cloro mata o coronavírus. Então, em vez de ter 10 alunos, 2 alunos, eu queria mandar um grande abraço aqui também para a Fabi, para todas as pessoas, para o Thiago, que são personais. Às vezes trabalhava com 4 alunos, por que de repente não trabalhar com 1 ou com 2 alunos? Tem que dar o pontapé inicial. Foi liberado para algumas situações, alguns profissionais. Claro, tem que ter a fiscalização, a gente tem que ter todas as orientações. Muito mais importante que a fiscalização é a orientação do profissional. E vamos falar, né, Ana? O profissional de educação física tem uma formação, são 5 anos de faculdade. Em hipótese alguma, ele vai querer colocar algum aluno em risco.
Exatamente.
Então, tem que dar o pontapé. São várias atividades. As atividades, por exemplo, na praia, né? Você pode fazer aquelas aulas, como diz a Francine, qual é a aula de quê? Que ela dá aula
de zumba.
Aquelas aulas de funcional, com afastamento, com menos alunos. Eu, ao meu ver...
Natação no mar mesmo.
Natação no mar, ao meu ver, opinião do Dr. Fábio Simões, é muito menos risco do que, por exemplo, ir você no mercado com mais gente. Então, é o debate. Manda sua mensagem, o que você acha. Ninguém aqui é o dono da verdade, é uma democracia, aqui a gente bate um papo, mas a gente não fica em cima do muro, não. Ou é ou não é. Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, a medicina tem um Conselho Federal de Medicina. E na educação física é o CREF.
É o CREF, Conselho Regional de Educação Física.
O que que diz o conselho, que é o grande órgão responsável por você?
Então, o conselho, né? Lembrando que a comissão, ela é a base com o conselho, né? Então, a gente tem o conselho junto com a gente. Então, diz a questão do afastamento de 1,5 metros, né? A utilização da máscara contínua, do álcool em gel. Então, assim, todos esses procedimentos. Logo no início, né, o professor Thiago, ele entrou com a norma técnica do próprio registro, do próprio conselho, na prefeitura. Isso foi dia 28 de abril, né? E não obtemos nenhum retorno. Então, o que a gente fez? Juntamente com o conselho, pegamos a nota, né, técnica, né, e adaptamos para a nossa cidade. Então, assim, a gente colocou por base em cima da questão que você falou. A gente tem um pontapé inicial. Né? Qual seria esse pontapé inicial? Liberar a praia para poder estar dando uma aula de dança, né? Um funcional, própria natação no mar, né? Porque são projetos que já existiam. Então, por que não flexibilizar? Por exemplo, temos cidades próximas da gente que já fizeram isso e não teve aumento na parte de contaminação do vírus, que foi Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Resende, Três Rios, agora foi...
Muita cidade.
Sim, agora foi Itaperuna. Então, assim, tem essas questões, né? Boxe do CrossFit é um lugar amplo, acima de 100 metros quadrados, dá para você trabalhar com 3 alunos, com uma distância muito boa, né? Academias, né? Dá para você trabalhar com 5 clientes, né? Por agendamento, botar um horário específico para aquele grupo especial, que são um grupo que está sofrendo mais, doutor Fábio. Assim, eu tenho alunos, eu atendo 3 senhoras, uma de 70, uma de 75 e a outra de 60. Então, assim, idoso para você trabalhar com tecnologia é complicado. Então, estão sofrendo muito. Uma mandou uma mensagem ontem para mim à noite falando que já estava no hospital porque teve crise de ansiedade. Então, assim, das questões do medicamento que haviam, né, diminuído, aumentaram. Então, assim, a gente preparou um documento para poder levar na prefeitura, né, para o prefeito estar aí olhando pela gente, com todas as normas.
Foi protocolado esse
documento.
Foi protocolado. Então, foi quando foi protocolado? Você lembra, Flávio?
Foi dia 10 de junho.
Então, foi recente, foi, né? Recente. Então, vamos esperar a resposta da prefeitura para ontem, né?
Para ontem. Nós ontem tínhamos uma reunião marcada com o prefeito da cidade, só que ele teve um imprevisto na agenda dele, teve que cancelar a nossa reunião ontem. Para justamente estar explicando para ele que a academia não é academia estética, academia é saúde. Botando a visão, né? Para poder entender o porquê.
Aqui, o Flavinha, a gente está recebendo aqui uma mensagem do Fábio Von, e ele está dizendo aqui, importante, foi liberado os cultos, né, as igrejas, sim, católicas, evangélicas, com afastamento, né, com 30% do pessoal. Perfeito, porque a gente sabe que a igreja, além de ser uma questão espiritual, questão religiosa, atua diretamente no psicológico, na questão até da imunidade, né? Quanto você tem um astral muito bom, você está com Deus no coração, a imunidade até aumenta. Mas certinho com 30%, com afastamento, então você vê. Então você tem uma igreja, você tem um cabeleireiro, mas você não tem, por exemplo, um estúdio de personal aberto, você não tem uma academia aberta com todas as regras a serem seguidas. Isso é muito bom deixar claro para todos os ouvintes. Quem está cortando o cabelo, tá uma pessoa do lado do outro. Por que não pode ter um professor afastado de um aluno fazer atividade física num lugar mais aberto? Por exemplo, a gente não está falando, a gente vai falar aqui um exemplo de jiu-jitsu. A gente sabe que, especificamente, a luta de contato é um pouquinho mais complicado. Esse não é o momento. Mas o professor de jiu-jitsu, ele pode dar aula para o seu aluno fazendo aquela atividade física, fazendo as flexões, os abdominais, dando aquela corrida naquele espaço. Claro, mais uma vez, extremamente reduzido. Tem o Wagner Werth também em relação ao karatê. Ele não vai fazer o contato. É um cara completamente preparado, mas ele pode fazer aquela preparação física.
Do kata,
é kata que fala, né? Então vou ter umas aulas com o Wagner Werth aqui também. Mandar um abraço pro meu grande amigo aqui. Então, o que a gente pede é dar a oportunidade dessa comissão apresentar os fatos, principalmente dos conselhos. Os conselhos são responsáveis. Já existe um laudo, já existe um ofício, uma determinação pelo conselho. Então, Flávia, eu não vejo grandes dificuldades em iniciar. Então, até hoje, deixa eu te fazer uma pergunta como membro do conselho. até hoje não existe um cronograma para vocês abrirem. Vocês não têm a mínima ideia do que vai acontecer, né, Ana?
Não temos.
Flávia, perdão.
Não temos a mínima ideia. Não temos a mínima ideia. Por exemplo, em Casimiro de Abreu, que não é longe, 40 minutos daqui da nossa cidade, já tem um cronograma. Dia 8 de julho.
Já é um alívio, né?
Já é um alívio. Então, dia 8 de julho, o pessoal já sabe que vai voltar a funcionar. Então, os gestores já podem o quê? É, preparar lá o seu totem de álcool em gel. Já pode comprar o seu termômetro, né, infravermelho. Porque isso tudo são procedimentos
ainda
de segurança.
Ainda tem um custo, né, Flávia?
Tem um custo. Então, assim, são os procedimentos de segurança. Né? Dá para você comprar a máscara, né, para você oferecer para os seus alunos, para o seu cliente. Então já tem uma preparação. Aqui não, a gente está...
Macaé também já fez um cronograma, tem
Macaé,
um cronograma.
Sim,
até
sim.
Agosto tem um cronograma,
sim.
Né? Eles se prepararam. É que a gente fala, ninguém é obrigado a concordar, de repente, com uma pessoa A, B ou C. Mas quando você se prepara, tem um cronograma, ó, vai abrir dia 5 de julho. Poxa, você já vai se preparar para 5 de julho. A questão é, Flávia, e como sobreviver? Como ganhar dinheiro? Como pagar as contas? Como profissional de educação física e profissionais em geral, você foi muito feliz quando você falou aqui do CrossFit. Queria mandar um grande beijo para todo mundo da Black Jungle, da Esparta, né? Pessoal aí, todas as academias que existem de CrossFit. E normalmente esses boxes são amplos, né? São amplos. Gente, a maioria é aluguel.
A maioria é aluguel.
Então, o professor normalmente é hora-aula, não é isso, Flávia?
Isso é hora-aula.
Hora-aula. Não tem carteira assinada, não, né?
Não.
A maioria
é... você faz uma prestação de serviço. É igual um personal trainer, né? Você está na academia, você está prestando serviço ali para o seu cliente de personal. É a mesma coisa o professor de educação física, né? Trabalha com prestações de serviço. Você faz um contrato, só que você não tem, né? 13º, você não tem um direito a um FGTS, né? Então você trabalha autônomo.
Entendi.
Né?
Bom, se alguém conseguir me convencer por que alguém não pode fazer uma aula de natação ou uma atividade esportiva estritamente responsável com todos os protocolos e outras atividades estão liberadas, na comparação, gente, se alguém conseguir me convencer, eu retiro o que eu falo. Mas eu estou, assim, altamente... direcionado a essa flexibilização com todas as práticas de prevenção possíveis, mas tem que dar o pontapé inicial, não é isso, Flávia?
Sim, tem que ter o pontapé inicial, né? Por que não fazer um cronograma, né? Vamos lá, botar um cronograma entre as assim, experimental. Você reabre, né? Você faz a flexibilização 15 dias. Beleza, continuou, tá dentro da norma, tá tudo direitinho, a fiscalização lá bateu, tá tudo certinho. Amplia para mais 15 dias, né? Reabre, né, um outro estabelecimento.
Uma organização, né?
Tem uma questão da organização, né? Porque assim, venhamos e convenhamos, isso aí é matemática de primeira série, né? Nós sabemos que a prefeitura está aí um aperto que só. E aí, né? A questão do e agora, né? Já está praticamente... Há 3 meses, né? 4 meses quase da pandemia.
Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais financeiramente.
Isso aí,
né?
Porque as contas chegam. Entendeu? Muitas pessoas moram de aluguel. Então, como fazer, né? Como pagar? Então, a gente só quer só um pontapé inicial. Ó, beleza. Ó, a gente vai liberar a orla da praia. Gente, a orla é imensa. Dá pra você fazer um trabalho do Mar do Norte até a entrada
quase
de
Barra de São João.
Barra,
né?
De São João. Entendeu? Então, assim, não dá pra questão do egoísmo, né? Dá pra gente trabalhar, porque tem tantas atividades que não são essenciais, estão abertas.
Não, e as atividades essenciais, Flávio, isso a gente fala aí de pronto. Se você passar na fila de qualquer banco, você vê aquela multidão. Quando você passa até no supermercado, que eu quero até parabenizar a maioria dos mercados, tá? Deixando bem claro que a maioria dos mercados onde eu tô passando, eles estão realmente se posicionando em relação ao afastamento, mas um ou outro a gente sabe que ainda tem aquela aglomeração. Você mora na cidade de Praiana, né, Flávio?
Moro.
Mora na cidade de Praiana. Se a gente passar ali na Santa Catarina...
Não dá.
É lotado, gente. É lotado.
Mercadão de Madureira de Rio das Ostras, porque então, é socado de gente.
É isso que a gente tem que deixar assim bem claro. Tem que ter a conscientização do povo? Tem. Tem que ter a fiscalização da prefeitura? Tem. Só que a gente tem que ter o bom senso. Tem acontecido algumas situações... que são infinitamente piores com muito mais risco do que uma atividade física ao ar livre. Então, e a atividade física, Ana? Você que está acostumado. Ana, você sempre fez atividade física,
não foi? A vida inteira.
Você está sentindo falta da atividade física?
O quê? Não só físico, como mentalmente.
Deixa eu te fazer até uma pergunta pessoalmente, com toda
a
segurança.
Sim, claro.
Se reabrisse com todos os mecanismos de segurança, com as orientações, você se sentiria segura para fazer atividade?
Certamente, certamente.
Então, e Ana, tem essa o livre-arbítrio,
isso,
né? Quem realmente não se sentir seguro,
não,
né?
Não precisa ir.
Não precisa ir. Só que eu vou deixar claro assim, eu já tive a oportunidade de ler esse relatório do CREF e também li o relatório que vocês enviaram para a prefeitura. Eu adorei o relatório, está muito explícito. E o mais importante, 99% do relatório são maneiras de como fazer a prevenção e minimizar ao máximo a questão da contaminação. Ana, vamos botar uma musiquinha, depois a gente emenda no intervalo e volta aqui com a entrevista com a Flávia, pode ser?
Perfeito, doutor Fábio.
Vamos botar
uma
musiquinha pra animar todo mundo, gente.
Tá certo então, tá chegando aí o som do Pedro Capo. Calma, bom dia.
Programa Doutor Fábio Simões e você. Energia.
É isso aí, Ana. Estamos de volta aí com o programa Doutor Fábio Simões e você, ao lado da Flávia Fácil, que é da Comissão Profissionais de Educação Física. Ana, tem muitos comentários aí. Você pode ler pra gente?
Doutor Fábio, eu não sei nem por onde começar, né? Porque desde o começo do programa, o senhor perguntou aos nossos ouvintes se eles eram contra ou a favor a abertura, claro, com toda a responsabilidade das academias. E eu no começo, eu disse 90%. Agora eu tenho que mudar, tá? 100% dos nossos ouvintes que estão participando através do nosso canal de comunicação, que é o 992348923, unanimidade. As pessoas querem a reabertura das academias, é claro, com toda a responsabilidade para o bem da saúde física e mental.
Flávia. E aí, eu acho que o povo aí tá comentando ao lado da comissão, né? Favorável à comissão.
Isso aí, só falta agora nossos, né, gestores, né, da nosso prefeito, né, esses nossos líderes, né? Acordar, né? Véio, que a voz do povo, a voz de Deus, né? Então...
E Flávia, o que acontece? Pelo que a Ana está lendo os comentários aqui...
Sim.
E deixando bem claro, a opinião de todos é bem sincera. Isso, todos os comentários, estou vendo aqui, tem mais de 60 comentários aqui.
Sim.
E eles falam principalmente em relação a com todo nível de prevenção. Com toda a tranquilidade, com o mínimo de pessoas possíveis. Isso são os comentários aqui da rádio. A pergunta que eu quero falar para você é: os professores de educação física, eles estão preparados para isso?
Estamos, né? Nós estamos preparados. Nós fizemos cursos preparatórios, né, para poder enfrentar essa pandemia, como eu falei no início, né? Nós fomos convocados para estar na linha de frente, né? Então a gente já está com essa preparação. Né, a gente já está com tudo na ponta, né, da língua. É questão da prevenção, né, junto com a OMS. Né? Então, não tem um porquê nós continuarmos fechados. Né? Eu posso te garantir, como representante da comissão, né, que a gente está com documento, a gente está tudo preparado, né, para a gente estar recebendo nossos alunos, nossos clientes, da melhor forma possível e com o máximo de segurança, né? A gente precisa do pontapé inicial, né? Eu bato nessa tecla porque a gente precisa, né, do nosso trabalho, a gente precisa estar com o nosso cliente, né? O contato físico, não próximo, né? Mas aquele contato de você ver a pessoa, de você estar ali presente na vida da pessoa. Então, a gente está preparado, a gente está... Então, não só os professores, quanto os gestores, né? Todos eles já higienizaram, né, os seus espaços para estar na expectativa dessa reabertura, né?
É isso aí, Ana. Então, é o que a gente sempre faz. A gente sempre dá oportunidade para as pessoas verem na rádio, exporem a sua opinião aqui é a Flávia Fácil. Ela é da Comissão dos Profissionais de Educação Física. E é um prazer sempre receber as pessoas e aquele debate. Agora, um detalhe muito importante, Flávia, é tudo muito novo, né? A gente chama isso de novo normal.
Novo,
né?
Normal.
Novo normal significa o quê? Vai ser a nossa realidade de agora completamente adaptada até que se crie uma vacina, que a gente chama de Covid-free, né? Covid-free vai ser depois que todo mundo aí, a população, tiver vacinada e realmente poder aí... todo mundo voltar 100% à vida como era antes, né?
Exatamente.
Uma vida normal. Ô Flávia, a gente tá vendo os comentários aqui. Tem algum comentário negativo pra gente bater um papo aqui? Sempre a gente dá oportunidade pra todo mundo, gente. Aqui é uma democracia, é a opinião de uma profissional de educação física, que a gente deu a oportunidade de vir aqui, de uma comissão, a gente dá a oportunidade aqui de várias pessoas e também quem for contra também fica à vontade, né? Aqui.
Com certeza.
Tem que ser.
Na verdade, até tem um comentário sim, tá, do nosso ouvinte, que eu vou procurar o nomezinho dele, se ele puder, por gentileza, me mandar o nome e o bairro. Ele disse que, na verdade, ele tem um escritório, tá, um escritório de despachante, e ele teve que fechar o escritório e teve que se reinventar. E hoje ele está rodando com o Uber, então ele diz que não acha uma boa ideia abrir tudo ou liberar algumas áreas, principalmente as que têm contato físico com as pessoas. O nome dele é Rafael, tá?
Isso aí, Rafael. Obrigado pelo comentário, tá? Aqui é uma democracia e vou deixar a Flavinha aí te responder.
Então, Rafael, já quero te agradecer, na verdade, né, pela sua participação. Então, Rafael, diferente de uma clínica de estética, né, de um salão de beleza, né, a gente não vai ter contato físico com o aluno, né? Nós vamos fazer a parte de orientação postural à distância, né? Então a gente não vai ter o contato com o aluno. Então a gente vai ter o distanciamento de 1,5 metros a 2 metros, dependendo do estabelecimento comercial, né? E, então, assim, a gente não vai ter o contato. Nós, professores, não vamos tocar nos alunos. E nem os alunos vão tocar em nós, professores, né? Então a gente vai fazer o contato visual, né? Que a gente chama, né? A correção postural é visual, né? Vamos lá, vou botar você como exemplo, tá, Rafael? Vamos lá, Rafael, contrai o abdômen, ajeita a postura, tá errado o movimento é tal. Nós, professores, vamos estar executando para você ver visualmente como é feito. Né? A gente não vai ter esse contato.
Quando alguém corta o cabelo, tem que
acaba encostando, nem que seja o pente, mas você acaba encostando na pessoa.
Então é um tema tão interessante, né, Ana? É um tema aí. O fato é, independente de qualquer profissão, independente de qualquer flexibilização que já foi feita na nossa cidade, como por exemplo os salões, algumas outras situações, principalmente aí de necessidade. A gente só vai saber daqui a pouco com os números, né? O fato é, como a gente vai descobrir se realmente deu certo, se não deu? O que já foi aberto hoje é através dos números, número de pacientes internados. Então, o coronavírus, ele tem até 14 dias, ô Flávia, para apresentar os sintomas, deixando bem claro que 80% das pessoas, graças a Deus, não vão apresentar quase nada, poucos sintomas ou nada. Existe o grupo de risco, que também está na descrição de vocês, né? Em relação, sim, a evitar o grupo de risco, também não tem isso na...
Tem. É questão do grupo de risco, né? A gente nós colocamos o seguinte, para ter um horário diferenciado, né? E para um atendimento individual para esse grupo, para realmente não ter tipo nenhum, né, de risco. Então a gente vai ter um horário específico para esse grupo, né? Então, não tem o porquê, eu bato nessa tecla, não tem o porquê de estar fechado. Que nem a questão de aumento, né, de contaminação. Então, assim, as primeiras cidades vizinhas, né, como citei no início, né, do nosso bate-papo, não tiveram, né, estudos, né, tudo direitinho, comprovando que não houve o aumento da contaminação. Estados como Rio Grande do Sul, mesma coisa. Né, que já estão já reabertos, já tiveram essa parte de flexibilização há mais de 2 meses e não houve o aumento. Então, assim, é uma forma segura. Você trabalhando de uma forma segura, você pode trabalhar, né? Você tem como flexibilizar.
Flavinha, perfeito. queria agradecer a sua presença aqui no programa Dr. Fábio Simões e você. E tem um microfone, manda um recado final. É, queria mandar um abraço e um beijo no coração de todos aí, os profissionais de educação física, todos que estão passando aí por essa necessidade. Também vários comentários, o pessoal do transporte, principalmente o transporte escolar. O pessoal, os taxistas estão enviando, o pessoal do transporte por aplicativo também passando essa necessidade. Queria mandar um beijo para todos, mas agora nesse momento especial aí, os professores de educação física. E Flavinha, Flávia Fácil, muito obrigado, representante aí do Comissão Profissionais de Educação Física. Muito importante a opinião, e deixando bem claro, essa é a opinião de uma profissional de educação física formada, membro da comissão e que está pautada aí no conselho de classe. Então, Flávia, muito obrigado. Você tem o microfone aí para as últimas palavras, e agradeço muito a sua presença.
Obrigada pelo espaço, tá, doutor Fábio Simões? Obrigada, Aninha, tá? Obrigada,
imagina,
Rádio 104,9. Né? Então, assim, gente, como foi falado, eu sou profissional há mais de 10 anos, né? 10 anos são 10 dias. Então, a gente está com o nosso conselho, né? Tá tudo dentro da lei, né? Não está na parte do achismo, né? Então, a gente buscou, né, bases científicas para poder estar fazendo esse documento, para a gente ter essa flexibilização, para a gente estar voltando ao mercado de trabalho, né? Então, quero deixar um abraço aí para todos os meus colegas de profissão, né? Seja ele de dança, seja ele de luta, seja de parte aquática, né? Então, assim, eu deixo meu abraço carinhoso para vocês e dizer que nós somos guerreiros, nós estamos aí na luta, né? A comissão, né, tá aí para poder representar vocês, que já somos 347 profissionais. Então, eu tô aí para poder representar vocês, né? E fazer um apelo, né, para a prefeitura aí olhar com a gente com carinho, né, ver que nossos idosos, nossas crianças, né, estão precisando da gente, né? Então, daqui a pouco vai ter uma outra doença, que é a doença mental, né, porque vai atingir a mente das pessoas. Então, fica aí esse meu apelo, tá bom, gente? Quero mandar um beijão aí pro meu esposo, Thiago Tuão.
Que isso, hein, Thiagão?
Papai do Matheus.
Tá certo.
Dá um abraço aí pro meu padrinho de casamento, que também é gestor da Academia Ativa, que é o Rodrigo. Então, Rodrigão, a gente também tá nessa luta aí. E um abraço para todos os gestores de todas as academias, boxes de crossfit, estúdio, né? Um abraço aí pra Fabi, pra Samara Jardim, que é lá de Macaé, que é nossa presidente, né, de comissão. Então, é isso aí, gente. Obrigado, ouvintes. E muito obrigado pela oportunidade.
É isso aí, Ana. Acabamos de conversar com a Flávia Fácil, da Comissão de Profissionais de Educação Física. Infelizmente, Ana, nosso programa está chegando ao fim. Mais um programa muito bacana, sempre dando oportunidade a qualquer pessoa aí que tem uma causa bacana aí para levar aqui para a rádio. Hoje foi a questão das atividades físicas, com toda a prevenção, com todo o cuidado. Então foi muito bom. Obrigado a todos que nos deram essa oportunidade de nos escutar. E Ana, chegou ao fim.
Pois
então,
é.
Então, só semana que vem, só quarta, mais uma semana.
Mais uma semana.
Não aguento mais, meu Deus do céu. Ana, posso mandar um beijo? Dá
por
tempo?
Por favor.
Ué, muita gente.
Tem muita gente.
Ó, gente, muito obrigado. Queria mandar um beijo aqui especial pra Ariane, que é a irmã da Alexandra. Obrigado, Ariane, sempre tá ligadinha aí, conversando com a sua irmã, sempre falando do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, Ariane. Alexandra, hoje deixei ela no ponto da van ali, foi pra casa ali. Obrigado pro Serra Mar, pra Bárbara Cidade do Beira Mar, pra Solange Prata, pra Patrícia do Âncora, pra Ana Débora do Marileia, Fabiana do Nova Cidade, Paulo Roberto do Liberdade, Jorginho Vidal do Marileia, Francine, professora de Educação Física, dá-lhe a zoom, bem. Adriana Ferreira do Nova Aliança, a Jusceana do Jardim Atlântica, a Verinha e Cacau lá do Recanto, a Mary Dance, estudo de dança, ó a propaganda aqui, ó, Mary Dance, estudo de dança. Daqui a pouco, quando acabar isso tudo, Mary, pode ter certeza que a gente vai levar a Ana Maria aí pra rebolar aí um pouquinho,
dançar
um
bastante.
Bocadinho. A Daniele do Cantagalo, a Marcele, professora do Esparta, um beijo aí pro Esparta, e um beijo pro meu amigão aí, o Leandro Pereira, né, que emagreceu bastante.
Emagreceu, tá?
Esse é um exemplo,
Total,
né?
Fitness.
Tava com umas taxas aí de colesterol.
Sim, pressão alta.
Pressão alta, e o Esparta ali botou ele no torno.
Botou, tá direitinho.
Botou ele no eixo.
É verdade.
Marcele, obrigado aí pro Esparta, tá? a Ana Débora, a Terezinha do Marileia, a Rosângela, a Ângela Freitas do Parque Zabulão, o Uber Moraes, obrigado Uber, senhor Odilardo, obrigado meu amigão, o José do Ouro Verde, a Anissa do Centro, a Fátima do Recanto, Ana Lúcia do Nova Esperança, DJ Rogerinho lá
DJ
do...
DJ Rogerinho, amigo, parceirão, amigão.
Gente boníssima, lá do Nova Esperança. Wagner Werther, sempre aqui ao vivo com a gente, entrando, mandando mensagem. A Sandra Vieira do Âncora, o Roberto Italiano, a Solange de Assis. E eu não posso esquecer da minha amada, da minha esposa, Ariane, do meu filhinho Fabinho, de 1 ano. Um beijo pra Ana Júlia, de 4 aninhos. Queria mandar um beijo pra Cris e pra Rose, que estão lá em casa. Gente, ó, muito obrigado. É sempre um imenso prazer estar ao lado de vocês, sempre com informação de qualidade. Obrigado pelo carinho e até quarta-feira que vem. Ana, beijo no coração.
Doutor Fábio, até quarta-feira que vem. Se Deus quiser, volte quarta-feira com boas notícias pra gente, tá legal? E você, ouvinte, muito obrigada pela super audiência. Esse foi o programa Doutor Fábio Simões e você. E aqui na Energia, segue a programação até o meio-dia com muita música e informação no seu rádio.